Olá, ouvinte do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesta semana, vamos abordar a parte 2 do assunto sobre o novo projeto de lei da regulamentação do streaming que deve entrar em tramitação. O PL 1994 de 2023 do senador Humberto Costa. Com os recursos da Condescine devidamente cobrados, como será feita a divisão entre as regiões e como ficam as questões dos direitos autorais e patrimoniais? O PL do Humberto Costa é bem claro nessa divisão do orçamento que vai ser recebido, né, pelo FSA para a produção audiovisual brasileira. Ele coloca no PL dele um inciso que já existia no projeto de lei da Benedita da Silva, aí uns 2 anos atrás, que é a parcela de 30% dos recursos recolhidos que serão destinados a produtoras brasileiras estabelecidas na região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, conforme critérios e condições a vir estabelecidas pelo Poder Executivo. Essa novidade é muito importante e é extremamente essencial que isso se mantenha na legislação da regulamentação do streaming quando ela vir aí a ser sancionada, enfim. Porque hoje a gente sabe que existe uma concentração de recursos muito grande entre o eixo Rio-São Paulo. A comunicação da Ancine, por exemplo, nesse sentido, tem sido bem leviana nessa questão, colocando gráficos e modos de colocar os números da produção de um jeito que parece que o Brasil conseguiu atingir uma descentralidade econômica no setor audiovisual. O que é uma mentira, né? Os últimos editais aí que a Ancine abriu e que já revelou os resultados do final de 2022 para cá mostra que pelo menos 50% dos projetos que foram aprovados no editais do FSA que foram abertos são de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Então você tem aí uma concentração de mais da metade do país em 2 estados somente, né? Como se não existisse mais produção audiovisual em nenhum lugar. Com a regulamentação da TV a cabo, por exemplo, 1% da cota de tela de 3% ficou destinada para a produção independente. E isso foi muito importante para o entendimento do FSA, que já foi criado como uma alternativa de você conseguir descentralizar a produção audiovisual do Brasil, e que era uma coisa que veio dando resultados muito positivos, apesar de que, se tratando de descentralização econômica no audiovisual, a gente ainda tem que avançar muito. Mas a gente conquistou bastante coisa. E quando chegou a regulamentação da TV a cabo, a gente viu uma ampliação da possibilidade dessas empresas das regiões que eu citei podendo fazer as suas produções audiovisuais e tendo aonde exibir, né? Porque, como a gente sabe, a distribuição brasileira ela ainda é muito falha, ainda carece de muita coisa. Inclusive, nesses últimos dias, a gente teve aí a divulgação do mercado exibidor brasileiro e é um completo desastre para as obras brasileiras que estão aí há quase 3 anos já sem uma cota de tela nas salas de cinema, uma pandemia que careceu de recursos para o pequeno exibidor e, nesse sentido, a gente perdeu muitas salas de cinema. A gente saiu de 3.500 para 3.190 e alguma coisa, que parece que não é muito, mas é muito, né? Para o entendimento de um país que estava indo numa direção em que possivelmente, se nada desse desastre tivesse acontecido, a gente já estaria aí com pelo menos umas 4 mil salas de cinema aberto, por mais que tivesse a pandemia, por mais que a gente perdesse algumas salas nesse sentido, mas teria o reforço econômico por parte do Estado. Então, isso ajudaria a manter o nosso parque exibidor. Então, para o streaming, é muito importante que a gente tenha essa destinação das verbas, porque são regiões brasileiras muitíssimamente culturais também, que fazem e têm uma história no cinema brasileiro muito grande e que precisam continuar produzindo, porque produzir é também gerar emprego, é também gerar economia para essas regiões, e isso é muito importante. Isso vai além do entendimento da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, porque é algo que é bem mais fixo, né? Você partir dessa obrigatoriedade de que o fundo precisa fazer essa destinação e partir também do entendimento que esses investimentos por parte dessas empresas de streaming sejam descentralizados é uma maneira da gente recuperar a forma que a gente estava aí indo melhorar a produção brasileira, né? E a gente precisa bastante, porque nós estamos perdendo market share demais. Já para as questões de direitos autorais e patrimoniais, que é uma grande preocupação do setor audiovisual hoje em dia, o projeto de lei do Humberto Costa começa determinando o seguinte: o Poder Executivo poderá estabelecer mecanismos para soluções de conflito e arbitragens sobre disputas comerciais entre empresas provedoras de conteúdo audiovisual por demanda ou entre elas e empresas que atuem nos segmentos de produção e distribuição deste mercado, ou ainda entre as empresas supramencionadas e pessoas físicas que sejam titulares de direitos patrimoniais de produções audiovisuais, a partir da provocação de uma das partes. Ou seja, né, o senador, ele deixa muito bem exposto que a briga pelos direitos patrimoniais num cenário de streaming regulamentado, ele seria não só fiscalizado pelos órgãos competentes do Poder Executivo, como também teria aí uma abertura no campo jurídico para que essas sanções fossem levadas para frente, né? Então, é dizer que se você assinou, ou se você tem sido persuadido, ou se você assinou e a plataforma não cumpriu, você tem a possibilidade de recorrer na justiça para poder reaver os seus direitos patrimoniais da obra. Essa é uma primeira segurança que o PL do Humberto traz para que a gente possa perceber o quão importante é de você manter a produção nacional com o título brasileiro. E isso aqui, esse primeiro entendimento do Humberto Costa sobre os direitos patrimoniais, casa muito com a questão que eu falei no último episódio sobre o registro dessas empresas de streaming na Ancine, né? Tendo obrigatoriedade de emitir o CPB, etc. e tal. Então, a partir dessas garantias, é possível que a produção brasileira consiga preservar os seus direitos patrimoniais. E aí em um último momento, direitos patrimoniais, por mais que estejam licenciados, precisam reaver os royalties para essas pessoas envolvidas na produção. Então, aqui conta a questão dos residuais, tá? Conta aí o pagamento pela exibição, pela repetição, o que seja aí entendido futuramente para esse recebimento. E o Humberto coloca também: o provedor do serviço de vídeo sob demanda investirá anualmente o percentual da sua receita bruta na produção e aquisição de direitos de licenciamento de obras audiovisuais brasileiras. As empresas contribuintes do Condecine poderão descontar até 30% do valor devido a título recolhido na forma deste artigo para aquisição de direitos ou em projetos de produção ou coprodução de obras cinematográficas ou videofonográficas brasileiras de produção independente na forma que dita o regulamento. Então, aqui ele deixa muito explícito que, além da contribuição direta para o FSA, as empresas de streaming, elas também podem fazer esse investimento direto. Ou seja, elas podem continuar agindo do jeito que elas agem, que é contratar projetos para produção, só que neste sentido, além dos direitos preservados para a produção brasileira, ou seja, isso já não é um licenciamento unilateral, né? Não é só ela que vai deter os direitos daquela obra, ela também pode descontar até 30% do valor que ela paga do Condecine investindo nessas obras brasileiras. Ah, mas aí não vai mudar nada, porque elas já investem. Ledo engano, porque a gente recebe muita pouca verba das plataformas de streaming para fazer as produções nacionais. Então, você pegar 30% do Condecine e jogar nessa produção é muita coisa. É um dinheiro muito maior que essas produções vão ver. E aí, ela pode fazer isso até mesmo para o licenciamento de obras mais antigas, né? E tudo isso entra no entendimento de que a repartição dos direitos não é mais unilateral. Aqui está garantido que, a partir do momento que isso seja feito nesse cenário regulatório, as produções brasileiras vão manter os seus direitos com elas. Então, por exemplo, hoje você pode entrar no FSA e concorrer a um edital que estiver aberto, e aí, com um acordo já assinado com uma distribuidora, por exemplo, você pode colocar que aquele licenciamento ali é exclusivo. E o que quer dizer exclusivo? É só aquele canal distribuidor que vai exibir o seu projeto por um determinado momento. Geralmente, a gente faz licenciamentos aí exclusivo de 12 meses, 18 meses, 24 meses. Só que, com o streaming sem regulamentação, esses licenciamentos não são tão rápidos assim. Eles costumam a ser muito maiores do que 5 anos, por exemplo. E com a questão de você não preservar os direitos patrimoniais, aquela obra só vai ficar naquela plataforma de streaming. Ela não tem como transitar em outros canais. Então, hoje, quando você fecha um contrato com um canal de TV a cabo, por exemplo, para exibir um documentário, e aí você ganha a verba lá no FSA e você vai produzir e vai exibir nesse canal. Ao final do contrato de exclusividade, você já pode tentar licenciar esse título para outras programadoras, outros canais, serviço de streaming, enfim, o que você puder fazer aí com a sua obra. É logicamente que o valor vai ser menor, porque já não vai ser um título exclusivo, mas você tem como transitar com esse projeto para mais de um lugar. Ou seja, você continua ganhando os royalties daquele projeto por muito mais tempo do que o tempo somente de você produzir e entregar de mãos beijadas uma produção pronta para esse canal de streaming, né? Então, aqui no PL, quando o Humberto coloca essas questões ali para serem reguladas, esse entendimento volta a fazer parte da realidade também do streaming, né? Então, por exemplo, se nós já tivéssemos o streaming regulamentado no Brasil e tivéssemos uma linha no FSA aberta para essa coprodução de obras brasileiras com o streaming, teria esse entendimento no contrato e também para o que vai ser feito com os recursos do FSA. Então, colocaria ali um licenciamento obrigatório de 12 meses, por exemplo, e depois ali outros tipos de licenciamento que essa obra pode ter. Então, você limita o licenciamento exclusivo do streaming por muito menos tempo, que é algo que a França conseguiu chegar no entendimento, que eu acho muito bacana, assim, não dizendo que a gente vai conseguir ter a mesma perspectiva, porque aqui a questão do lobby, por mais que esse lobby, essa pressão na França esteja muito grande também, mas aqui é muito pior porque a gente não tem mais garantia quase legislatória nenhuma nesse sentido. Mas a França, ela conseguiu conquistar essa janela de licenciamento que vai de 12 meses a 36 meses. 36 meses no caso de séries para o streaming. E quando acaba esse período de licenciamento exclusivo, as duas partes têm poder de decisão em cima do projeto. Ou seja, o streaming vai oferecer um contrato novo para exibição exclusiva daquele título, e aí precisa negociar valores com os donos dos direitos patrimoniais que ficam com o país, com a produtora daquele país, e ao mesmo tempo, os produtores, os autores daquele projeto podem virar para a plataforma de streaming e não aceitarem, não quererem mais que aquilo ali seja exclusivo. Então, ele tem duas alternativas. Uma, fazer um novo contrato de licenciamento, mas não mais exclusivo. Isso quer dizer que aquela obra vai performar em outros canais de streaming ou de televisão, dependendo da escolha de quem pertence àqueles direitos, ou ele vai querer tirar aquela obra do catálogo do streaming, mesmo a Netflix, HBO, seja lá qual, colocar que é um original, e ele vai colocar isso em um outro lugar, seja porque um outro lugar, um outro canal está oferecendo mais dinheiro, seja porque ele não está gostando do tratamento que ele vem recebendo do canal de streaming, enfim. Você deixa o mercado muito mais competitivo e com muito mais diversidade, além de que, com essa questão do licenciamento, de uma ou duas, os canais de streaming vão ter que licenciar obras mais antigas. Então, isso é muito importante para a visibilidade da produção brasileira, para muito além de uma só plataforma. E um exemplo que eu sempre gosto de dar, eu dou esse exemplo, acho que há 3 anos, 4 anos quase, é a questão de Dark. da Netflix, que hoje ela é exibida em vários canais de televisão da Alemanha, e isso vem sendo praticado com a série desde a terceira temporada. A terceira temporada de Dark já não era exclusiva da Netflix, tinha ali um acordo de licenciamento já, fruto dessas regulamentações europeias para o streaming, em que ela pôde também ser exibida num canal aberto da Alemanha. Então, isso é muito importante para o crescimento econômico do nosso mercado, que é uma coisa que a gente precisa bastante. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe este projeto e considere apoiar o mesmo no Apoia-se a partir de R$ 1 mensal. Um grande abraço e até breve.